6 horas e 33 minutos, hoje é terça, 2 de agosto de 2022, está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Um casal reagiu a um assalto e matou o suspeito lá em Ponta Grossa. Gisele Vadani, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Gisele, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Esse caso mobilizou os órgãos de segurança aqui da cidade na noite de ontem. Um casal caminhava por uma avenida de acesso a vários bairros quando foi abordado por um motociclista que tentou render as vítimas de posse de uma faca. O homem reagiu usando um canivete que estava em seu bolso e acabou esfaqueando o motociclista. O casal se afastou do local, permanecendo nas proximidades, aguardando a chegada da polícia. Eles foram encaminhados à delegacia e, segundo a polícia, o homem alegou ter reagido em legítima defesa, situação que não cabe prisão em flagrante. Com isso, segundo o delegado de polícia, ele deve responder em liberdade, sendo indiciado em inquérito policial. O rapaz entregou aos policiais o canivete usado na reação. O assaltante segue sem identificação no Instituto Médico Legal aqui de Ponta Grossa e, na manhã de hoje, foi localizada pela Polícia Civil em um terreno baldio a faca usada pelo motociclista na tentativa de assalto. Apesar das vítimas não terem se ferido na ação, é importante lembrar que a orientação das polícias é que, em situações como essas, as vítimas não reajam a qualquer ação criminosa. E eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, viu, Gisele? Olha, morreu o torcedor do Paraná Clube que foi pisoteado por um cavalo da Polícia Militar no final de semana aqui na capital. Mauro Machado Urbim, o Maurinho, como era conhecido, teve a morte confirmada pelo Paraná Clube. Ele estava internado no Hospital do Trabalhador, em Curitiba, após ser pisoteado, então, por este animal. Mauro era conselheiro do clube e também presidente da torcida organizada Fúria Independente. Conforme a Polícia Militar, a situação aconteceu antes da partida entre Paraná e Cascavel na Vila Capanema, quando integrantes da torcida organizada do Paraná teriam tentado invadir a área reservada para a torcida visitante, é o que disse a polícia. Segundo a corporação, cerca de 80 integrantes da organizada tentaram invadir o espaço e foi necessária a intervenção do regimento de polícia montada. No entanto, essa versão foi contestada tanto pela organizada, que Mauro Urbim era presidente, quanto pela torcida organizada rival do FC Cascavel. Segundo a nota divulgada pela Fúria Independente, em momento algum houve confusão ou então tentativa de invasão ao espaço destinado à torcida adversária. A nota diz ainda que, sem qualquer necessidade, de forma truculenta e covarde, a Polícia Militar, com seu regimento de polícia montada, pisoteou o presidente Mauro Machado Urbim e que nada justifica a ação violenta e criminosa da PM, além de que nada justificaria atropelar com um cavalo e pisotear a cabeça de qualquer cidadão, diz a nota aqui. A torcida organizada La Fúria Aurinegra, do Futebol Clube Cascavel, também negou qualquer tentativa de invasão. Em nota publicada nas redes sociais, a organizada afirma que não houve provocações antes, durante ou depois da partida e que qualquer notícia de conflito entre as torcidas foi mera fuga para a ação truculenta de um órgão despreparado. Por meio da nota, ainda, o Paraná Clube lamentou a morte do torcedor, que também era conselheiro do clube, decretou luta oficial de 3 dias. A Polícia Militar do Paraná informou que vai abrir uma sindicância para apurar o caso. A morte do torcedor também é investigada pela Polícia Civil. Um homem foi preso suspeito de instalar chupa-cabra em um caixa eletrônico lá em Maringá. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais informações. Letícia, bom dia.
Ô Lúcia, hoje não é Letícia, hoje sou eu, peço aí desculpas, mas quem entra com vocês hoje com essa informação sou eu, Gilson Aguiar. Bom dia a você, bom dia a todos que participam do CBN Paraná.
Bom dia, Gilson, desculpa o equívoco.
Não, fica tranquilo. A Letícia sempre tradicionalmente é ela que entra com as informações aqui de Maringá, hoje sou eu, para falar exatamente disso que você já falou, Lúcia. A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de instalar, como você disse, um dispositivo conhecido como chupa-cabra em um caixa eletrônico de uma agência bancária localizada na Avenida Cacogal, aqui em Maringá. Segundo informações da Polícia Civil, 2 homens estariam realizando a instalação desse dispositivo em caixas eletrônicos aqui na cidade, um deles na Avenida Pedro Taques e outro, como já falamos, na Avenida Cacogal. As ações dos suspeitos estariam acontecendo desde as 7 horas da manhã do último domingo. imagens de câmera de segurança das agências bancárias, das câmeras de segurança das agências bancárias foram repassadas à polícia, que por volta das 11h30 do domingo prendeu um homem suspeito de participar da instalação deste equipamento em um caixa eletrônico. O suspeito chegou a entrar em luta corporal com o investigador da Polícia Civil, mas acabou sendo preso e encaminhado aqui à 9ª Subdivisão Policial aqui de Maringá. Como falamos, a ação foi registrada por um vídeo, que inclusive está no nosso site, no site da CBN Maringá, para quem quiser acessar. E o homem tem passagens por crimes de furto, roubo e receptação. A Polícia Civil segue as investigações para encontrar um outro suspeito que aparece nas filmagens obtidas pela equipe de investigação policial. Lucian, é com você.
Gilson, muito obrigado pelas suas informações. Gilson Aguiar, que falou da CBN Maringá. Olha, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, começa a cercar com tapumes as cabines vandalizadas na Praça de Pedágio de Arapongas. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações para a gente. Cláudia, muito bom dia.
Oi, Luciano, bom dia a todos. As cabines da Praça de Pedágio desativada, que fica na BR-369 em Arapongas, aqui na região, estão sendo cercadas por esses tapumes. A instalação da barreira, contratada pelo DENIT, tem o objetivo de evitar que a estrutura volte a ser alvo de furtos e atos de vandalismo. O serviço teve início no sábado e deve seguir pelos próximos dias até que todas as cabines estejam protegidas. Também foram instaladas estruturas de madeira nos buracos onde ficavam as grelhas de ferro dos bueiros, que na semana passada foram levadas pelos ladrões. Desde que o contrato entre a concessionária responsável e o governo do estado chegou ao fim, em novembro do ano passado, a estrutura física da praça tem sido alvo constante de criminosos. O cenário é de completo abandono por lá. Tudo foi destruído ou levado pelos ladrões, além das cabines que estão ocas por dentro, eles atacaram as antigas salas administrativas. Dos banheiros, levaram as pias, as patentes, também foram furtadas portas, janelas e toda a fiação elétrica. Em uma nota enviada pelo DENIT, ele revela que lançou um processo de licitação e, quando finalizado, o custo para essa reforma é de R$ 700 mil. A Polícia Militar e a Guarda Municipal de Arapongas estão aí realizando mais rondas no entorno da praça para coibir o registro de novos furtos. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas informações. Após reuniões em 8 cidades aqui do Estado, o Conselho Temático de Infraestrutura da FIEP, a Federação das Indústrias do Estado, apresentou um relatório com avanços e também pontos que precisam ser aprimorados no Plano Estadual de Logística em Transporte. O Roberto Benjamin, lá da CBN Cascavel, tem os detalhes. Roberto, bom dia.
Bom dia, Lucian. As reuniões foram concluídas na última sexta-feira. Os encontros aconteceram em Cascavel, Francisco Beltrão, Pato Branco, Guarapuava, Ponta Grossa, Maringá, Londrina e aí em Curitiba. O debate, Lucian, serviu para a revisão do Plano Estadual de Logística em Transporte. Participaram das reuniões representantes de entidades do setor produtivo, da sociedade organizada, do poder público, com análise de todas as obras contidas no plano, apontando quais avançaram nos últimos anos, além de indicar outras intervenções que são consideradas importantes para aprimorar a infraestrutura no Estado. Elaborada em uma construção coletiva que envolveu representantes de diversas entidades, a última versão do plano foi lançada em 2016. O Plano Estadual de Logística em Transporte apresenta 97 obras e projetos prioritários para que o Estado elimine gargalos logísticos até 2035, o que resultaria em maior eficiência, menores custos e mais competitividade para o setor produtivo. Sobre os avanços e pontos que precisam ser aprimorados, ouvimos mais cedo aqui na CBN o coordenador do Conselho Temática de Infraestrutura da FIEP, Edson José Vasconcelos. Segundo ele, as obras relacionadas a rodovias, os avanços não foram satisfatórios.
Dessas 97 obras, 23 foram concluídas, 51 estão em andamento e as outras não saíram do papel. Percebemos que o sistema rodoviário de todos os modais é o que menos evoluiu e não é muito difícil justificar por quê. A concessão que nós saímos, ela foi, digamos assim, frustrante quanto a trazer obras, e para nós não é importante só trazer obras, mas também que traga competitividade logística.
Inclusive, se espera com esse novo modelo de pedágio que esses problemas possam ser resolvidos, mas vai demorar ainda um punhado de tempo, Luciano. Do total de intervenções, 60% dizem respeito a rodovias, 15% ao Porto de Paranaguá, 15% a aeroportos e 10% a ferrovias. O plano traz ainda informações sobre hidrovias, dutovias e infovias. A entrevista completa com o coordenador do Conselho Temático de Infraestrutura da FIEP, Edson Vasconcelos, o ouvinte confere no site da CBN Cascavel. Lucian.
Muito obrigado pelas suas informações, Roberto Benjamin. Vamos agora à União da Vitória, por lá tem campanha para destacar os benefícios do aleitamento materno. Quem tem as informações para a gente é o Rafael Peruso, ele que fala da CBN Vale do Iguaçu. Bom dia, Rafael.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Entramos no Agosto Dourado, mês dedicado à intensificação das ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, e a Prefeitura de União da Vitória está desenvolvendo ações no sentido de conscientizar a população para a importância da amamentação, atividades que serão executadas especialmente nas unidades de saúde do município. Atualmente são 14 equipes de saúde da família e uma equipe de atenção primária que fazem o acompanhamento da mãe e do bebê, sempre oferecendo apoio e incentivo ao aleitamento materno. Essas equipes atuam desde o pré-natal, quando a gestante recebe orientações, e segue durante o acompanhamento da puericultura, que é realizado com as crianças até 2 anos de idade. Ou seja, uma equipe multidisciplinar dá todo o apoio necessário, principalmente às famílias de baixa renda. Os benefícios do aleitamento materno são muitos, entre eles o maior contato entre mãe e filho, a melhora da digestão dos bebês e a diminuição das cólicas, o menor risco de desenvolver alergias, infecções, obesidade e diabetes, além de ser o alimento mais completo para o bebê se desenvolver de forma saudável até os 6 meses de idade. Metade das crianças brasileiras são amamentadas por mais de 1 ano e 4 meses. A Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde recomendam manter o aleitamento materno até os 2 anos de idade ou mais, oferecendo só leite do peito até o 6º mês de vida. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações. Esse recado importantíssimo, né, sobre a necessidade e a importância do aleitamento materno. Com essas informações, nós encerramos o CBN Paraná de hoje, terça-feira, que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.